Sim, nós estamos de volta. O Café com Liverpool volta mais uma vez nesse período de quarentena com mais um episódio do Histórias de Liverpool, o nosso terceiro seguido nesse novo quadro. Esse quadro que é feito para torcedores contarem suas experiências com o time ou o futebol em geral. No episódio de hoje, mais uma vez estarei capitaneando este podcast e trazendo as informações não tão semanais assim para você que nos escuta. Lembrando sempre o óbvio, meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor e pesquisador e um sofista futebolístico por um acaso do futuro. E hoje estarei conversando com um convidado que novamente não se encontra no Brasil. O nosso podcast cada vez mais internacional aqui, do Paraná para o mundo. Do outro lado dessa nossa bancada virtual, ele, o homem que viveu a cultura inglesa em louco na temporada passada e que jamais incentivaria manifestações públicas durante uma pandemia. Ele, diretamente do sul da Inglaterra, Gabriel Leal.
Opa, tudo bom? Meu nome é Gabriel, moro aqui na Inglaterra faz 2 anos e meio agora, moro aqui no sul de Londres, pertinho de Brighton. E trabalho com TI e torcedor do Liverpool, na verdade, desde que eu me conheço como gente.
Essa concepção de desde que se conhece como gente é uma coisa bastante capciosa, porque tem pessoas que vivem a vida toda e nunca se tornam gente. Então espero eu que seja um caso bom. Gabriel, conversando contigo anteriormente, ali quando você sugeriu da gente gravar esse episódio, a gente havia trocado algumas ideias ali, e uma das coisas que você me falou é que você tinha se mudado para a Inglaterra muito cedo. Como foi essa primeira ida para você? Porque eu sei que acho que você foi, voltou, depois foi de novo. Então, como foi essa primeira ida para você? Você já torcia para o Liverpool nessa época ou acabou desenvolvendo lá? Conta pra gente como foi essa experiência aí em se mudar para um país diferente, com uma cultura diferente, e como a conexão com o time aí começou ou se desenvolveu aí na Inglaterra.
Pois então, eu tenho uma doideira assim com a Inglaterra, porque eu nasci em Londres e fui muito cedo pro Brasil, bem novinho. Então nem tinha essa conexão com a Inglaterra, mas eu tinha um orgulho, sei lá, só por ser fora do Brasil mesmo e as pessoas gostarem de falar que eu era inglês. E quando você é pequeno, qualquer coisa que seja diferente é muito, muito legal, né? Então as pessoas sempre me perguntavam que time que eu torcia na Inglaterra, porque eu sempre gostei de futebol, meu pai gosta muito de futebol, então futebol era sempre uma rotina pra gente, embora nunca torcemos pro mesmo time. E eu sempre dizia Liverpool, e tentando raciocinar hoje em dia, era muito pelo FIFA, na verdade. Porque era na época que os jogadores ainda não tinham overall, eles eram baseados em estrelinhas, e tinha o Gerrard com 5 estrelinhas, e eu sempre gostava muito dele. Porque no FIFA eu não conseguia chegar na área, porque o pessoal era muito bom, e o Gerrard era o cara que eu conseguia pegar no meio de campo, levar a bola, chutar de fora da área e fazer os gols. E nessa segunda vez que eu vim para a Inglaterra, na primeira vez, né, depois que eu fui para o Brasil, vim para a Inglaterra, e foi um choque de realidade muito grande, porque eu não tinha um inglês muito bom, eu tinha 13 anos na época, e foi um baque muito grande, porque eu achava que ia ser bem recepcionado, que ia ter esse negócio de o futebol foi criado na Inglaterra, então eu jogava futebol, assim, não muito bem, mas eu ia me enturmar logo e não foi muito bem assim. O início foi muito complicado, muito a barreira da língua no início e depois começaram o bullying. Então eu não tinha amigo no colégio, tinha toda a questão de... eu não tinha, depois do colégio também não tinha o que fazer muito em casa. E os momentos mais felizes, no final das contas, eram com a minha família. Então quando a gente ia passear, quando a gente ia conhecer, turistar. E os jogos no meio de semana da Champions e o final de semana, normalmente, os jogos da Premier League. E pelos meus pais saberem que eu gostava do Liverpool, a gente sempre assistia os jogos do Liverpool e foi aí mesmo que... Foi a temporada que a gente perdeu pro Chelsea na Champions. Mas a gente chegou, que eu me lembro, em segundo lugar na Premier. Então, o time era a coisa mais constante que tinha na época. Então, o time jogava bem, o time jogava bonito. A gente estava conseguindo ir muito bem nos campeonatos. E a partir do momento que meus pais me compraram a camisa do Liverpool, foi uma mudança muito, muito grande na minha vida social também. Porque eu ia no parque direto jogar bola, mas nunca fazia amigos. E a partir do momento que eu consegui ter uma camisa, que eu tinha a camisa do Liverpool, que a gente comprou junto com a minha chuteira, e foi um final de semana muito especial para mim. As pessoas vinham falar comigo sobre o Liverpool, se identificavam comigo, então eu começava a falar com pessoas que eu não conhecia, mesmo sem falar direito português, o inglês. Tinha uma conexão, não precisava necessariamente falar com a pessoa para poder se identificar comigo. E isso foi uma mudança muito, muito, muito grande na minha experiência aqui na Inglaterra.
Enquanto você falava esse relato sobre como o futebol acabou aproximando você e quebrando algumas barreiras, eu lembrei de uma frase de uma escritora chamada Melinda Gates, que ela fala: "Every society says its outsiders are the problem, but the outsiders are not the problem. The urge to create outsiders is the problem." Tipo, traduzindo assim, tipo, mais próximo para o português, seria: toda a sociedade diz que os forasteiros são o problema, mas os forasteiros não são o problema. A nossa necessidade por criar forasteiros são o problema. E quando nós falamos sobre o futebol, isso não deixa de ser realidade. Por mais desconstruído que você seja, nós sempre criamos nós em detrimento aos eles. Seja na religião, seja na política, seja na cultura. Nós sempre precisamos criar esses outsiders para alimentar essa nossa fome de que nós estamos seguindo a coisa certa. Mas assim como nós criamos os outsiders, nós também criamos o nós. E essa é uma das grandes belezas do futebol. Quando você conversa com um torcedor do Liverpool, seja ele de Liverpool, ou de Brighton, ou do Senegal, do Egito, ou de Curitiba, por mais distante geograficamente, politicamente, culturalmente que seja, nós sempre carregamos essa bagagem em comum. E nós sempre iremos falar onde cada um de nós estava na final de 2019, ou quando reagimos quando o Gerrard se aposentou. A gente cria essa comunidade e eu acho que essa é a coisa mais bonita que o futebol pode proporcionar. E é meio que esse um dos motivos que mantém esse podcast vivo. Então você acha que essa comunidade de torcedores e tudo mais foi um dos motivos que ajudou, principalmente você sendo de fora e tudo mais?
Completamente. Eu vejo que sempre quando se cria um nós muito grande, tem essa questão de existir um eles mesmo. E aqui na Inglaterra, você ser alguém de fora, a gente consegue ver isso pelo voto do Brexit, que é muito enraizado na cultura britânica que o eles são muito grandes, sabe? E que realmente, na conjuntura atual, não é tão grande quanto já foi, não. E para ser um estrangeiro na Inglaterra é bem complicado. Se você não tem uma sociedade, um conjunto de pessoas próximas a você para poder te dar um suporte. Hoje em dia eu tenho muitos amigos estrangeiros, muitos amigos brasileiros também, mas britânicos mesmo eu tenho um só. E só de ser do Liverpool, você não precisa necessariamente ser britânico, porque ninguém liga. E isso foi uma das coisas mais bonitas de torcer para o Liverpool, porque não importa em qual lugar da Inglaterra você esteja, acredito que não importa o lugar do mundo que você esteja, você está com uma camisa vermelha, com o You Never Walk Alone, e eu tenho uma tatuagem do You Never Walk Alone no meu braço também, e mesmo sem a camisa, as pessoas param, falam comigo, quando as pessoas torcem para o Liverpool, elas olham, acham muito legal. E a gente começa a conversar de momentos históricos que nós dois passamos, embora a gente não tenha nada de conhecimento um do outro, mas a gente sabe que existe uma linha condutora de conexão entre uma ou mais pessoas, que é o nosso time.
Esse é um dos grandes motivos pelo qual faz valer a pena o futebol. Eu estava comentando com você antes da gente entrar no ar, eu acabei de terminar de ler um livro chamado Mersey Pride, e tem alguns capítulos nele que ele fala sobre a imigração em Liverpool e tudo mais. E lá ele cita uma tese de um sociólogo chamado Max Weber, que ele fala sobre chain immigration, que é tipo a imigração em cadeia, onde as pessoas vão indo e vão estabelecendo relações para que outras pessoas consigam vir e tudo mais e facilitar. É claro que esse livro, tipo, ele abordou coisas como nacionalidade, religião e tudo mais. Eu acho que o futebol, tipo, é uma coisa que pode ser devidamente abordada nessa questão. E é bastante legal ter uma pessoa de fora que possa corroborar com essa nossa tese. E ainda nesse ritmo aí de criar comunidades, tem outro assunto que eu preciso falar que a gente comentou antes. Você me relatou que quando tinha voltado para o Brasil, dessa segunda vez, né, no caso, os seus amigos, principalmente na faculdade, começaram a relacionar você com o Liverpool bastante. E é uma coisa que eu queria muito falar porque acontece comigo também. Muitas pessoas, às vezes, que eu não falo há muito tempo, às vezes eu abro o Facebook lá e tem alguma publicação delas que elas me marcaram, tipo, em algum post do Liverpool, me mandam mensagem perguntando como o time está e tudo mais. E é uma coisa assim que, tipo, às vezes acabou de acabar um jogo e eu tô assistindo e tudo mais, a pessoa vai lá e me marca no, não, pô, você viu aqui o Liverpool ganhou? Tipo, é óbvio que eu vi, que eu assisti, mas eu fico bastante feliz que eu seja lembrado pelo time. E eu queria que você contasse pra gente essa experiência de quando você voltou pra cá, como foi, tipo, se tornar uma associação ao time e tudo mais.
Não, pois é, isso foi muito em Fortaleza. Quando eu fiz faculdade lá, e meus amigos, eu tenho um amigo muito, muito próximo de mim que é torcedor do United. Então era sempre essa rivalidade, minha e ele. Tudo que tem a ver com o United, era ele falando e todo mundo conversando com ele. Só que, convenhamos, o United não fez muito desde 2013 pra cá, né? E então sempre que meus amigos estavam passando o jogo da final da Champions, estava tendo algum jogo importante do Liverpool, ou passando o jogo da Europa League, eu lembro muito uma vez que o professor até parou uma aula no jogo do Borussia Dortmund de Liverpool, que a gente ganhou no finalzinho, porque eu pulei da cadeira, o professor sabia que eu torcia pro Liverpool, e acabou a aula ali. Todo mundo ficou assistindo o final, que deu para assistir o último gol ainda, com todo mundo atrás da cadeira, e é um negócio muito doido, porque até hoje em dia vem mensagem no Instagram quando tem alguma coisa do Liverpool, tem amigos meus de lá que começaram a torcer pro Liverpool, ou pelo menos em simpatizarem, por eu falar toda hora. Todo final de semana, a gente vai pra festa na sexta, vai pra festa no sábado, tem jogo cedo no dia seguinte, eu vou estar lá acordado assistindo, por onde que tiver que assistir. E tem até um amigo meu que ele morava em Fortaleza nessa época também, ele se mudou pra São Paulo, e agora direto, agora não, né, mas antes da quarentena, ia direto, acho que é o Marley's, né, que tem em São Paulo, e eu tenho um orgulho muito grande de ter certos amigos seguindo o Liverpool, porque eles conheceram o Liverpool por mim.
Você falou do Marley's, inclusive, já é um spoiler, talvez o nosso próximo episódio vai ser narrando noites que tivemos no Marley's, saindo de Curitiba para ir assistir o jogo lá em São Paulo, e essa experiência.
Sonho que eu tenho que realizar também.
É fantástico. A primeira vez que eu assisti um jogo lá foi na final de 2018, e o lugar tava lotado de gente, assim, tipo, tinha 300, 400 pessoas, e eu tenho a impressão que na final do ano seguinte estava ainda mais lotado. Eu não sei explicar como aquele lugar tinha mais gente, mas a real é que tinha. E aí a gente foi pessoas de, tipo, aqui do próprio podcast, eu fui de Curitiba, o João Marcos foi de Maringá, o Vitor foi de Santa Catarina, faremos um podcast relatando sobre esse dia, já adiantando os spoilers. E aí você veio pra cá, né, ficou mais um tempo e voltou agora pra Inglaterra, né? Você disse que tinha voltado pra Inglaterra já na era Klopp. E durante essa época a gente viveu momentos maravilhosos. E um deles que para mim sempre vai ser inesquecível, mas que acabou caindo em descrédito até por conta da vitória da Champions League, foi a Premier League do ano passado. Pensando assim de fora, foi um dos momentos que eu mais respirei futebol propriamente dito. Tudo que eu fazia era pensar no time, os finais de semana que já eram sagrados se tornaram ainda mais sagrados, seja para torcer para o Liverpool, seja para secar o Manchester City. E mesmo aqui do Brasil, Eu conseguia sentir esse clima de tensão que cercava o campeonato rodada após rodada. Para mim, esse clima acabou naquela vitória do Manchester City contra o Leicester, mas na última rodada a gente teve ali uns 30 segundos que deu para sonhar com o título. Você, como uma pessoa que morou na Inglaterra durante esse tempo e esteve em Liverpool na última rodada, como foi tudo isso para você? Principalmente aí na cidade onde você mora e tudo mais, como foi esse clima de tensão da Premier League que culminou com sua ida para Liverpool? Conte esse relato para a gente.
Pois é, assim, eu acho que eu não poderia ter escolhido uma época melhor para ter vindo morar aqui. Assim, consegui me salvar por causa do Brexit, então eu cheguei aqui antes do Brexit começar a valer. E questão do Liverpool, foi maravilhoso. Eu, aqui perto, perto de Brighton, e Brighton tem uma torcida gigante do Liverpool. Tem uma das torcidas organizadas fora de Liverpool mais antigas da Inglaterra. Não sei historicamente exatamente porquê, mas tem muito aqui. Então, lá tem um pub que só é um pub que é adotado pelo Liverpool como o pub oficial em Brighton. E tem vários jogos. Na temporada 18-19, foi uma loucura, porque era uma tensão desde o início do campeonato. E você via... Eu não tenho muito contato com gente lá de cima, de Liverpool, mas em Brighton era uma animação muito grande. O que você via pela mídia, o que eu presenciava lá, era que todo mundo, na verdade, ninguém duvidava que o Liverpool poderia conseguir, mas parecia que todo mundo tinha aquele pé atrás e, tipo, a gente já sentiu isso outras vezes e a gente se decepcionou. Então, eu acho que mesmo que naquela temporada a gente não tenha sido campeão, foi uma temporada muito boa porque criou a união que faltava aqui ainda. Os pubs, eu conversava com o pessoal do bar, conversava com os torcedores, e não se tinha uma união, pelo menos aqui no sul da Inglaterra, tão forte quanto se estava gerando naquela época. Porque era uma confiança muito forte. Não só pela posição, mas também pelo futebol que a gente estava jogando. E o futebol que individualmente o grupo inteiro estava. E como você falou, na última rodada eu fui para Liverpool, eu decidi em janeiro, comprei a passagem de trem, e falei minhas amizades de Londres, que eu comprei o ticket. Eu falei, gente, eu vou para Liverpool porque é um sonho da minha vida, e sem saber se o Liverpool vai ser campeão ou não, eu quero estar na última rodada, porque eu acho que pelo menos a gente chega na última rodada com chance de ser campeão. Porque eu acreditava real que a gente ia ser naquele ano. Eu falo lá pra todo mundo, não, cala a boca, para de gorar o time, porque senão a gente nunca vai ganhar mesmo, não, tem que manter a fé. Aí eu comprei o ticket, três amigas decidiram ir comigo, mas eu deixei claro pra elas que eu não estou indo pra Liverpool pra conhecer Liverpool, porque eu tinha um tempo muito curto, então eu fui na sexta-feira e voltei na segunda, eu não tinha como conhecer a cidade em si. Eu tô indo pra Liverpool pra ir no Anfield. Não entrar, né, porque ia passar o ticket mais barato, que pelo que eu me lembro, era 1.700 libras. Então, assim, sem cogitação comprar. Não, você tinha que comprar por terceiros, né, porque não tem como comprar diretamente do clube. E as três toparam comigo, porque as três sabiam também de todo o meu amor pelo Liverpool. A gente ia para Londres, era a mesma história da faculdade. Vamos para um pub assistir um jogo. Depois do pub, vocês escolhem o que vocês vão fazer, mas eu tenho que assistir o jogo. E as três foram comigo, a gente foi pra lá, não vimos Liverpool tanto, conhecemos bastante coisa, as pessoas de Liverpool só são maravilhosas, assim, eu não tenho nada mais pra falar, que as pessoas da Inglaterra que eu conheço são as minhas pessoas favoritas. Existe até uma rixa entre o sul e o norte, só que é mais do sul pro norte do que do norte pro sul, e eu senti muito isso quando eu tava lá, porque quando eu falo que eu torço pro Liverpool aqui, o pessoal aqui não recebe tão bem. Quando eu falei que eu vinha de Brighton, quando eu tava lá, o pessoal, sempre quis ir pra praia, queria ficar num lugar mais quente. Então, tipo, o pessoal lá, um pessoal mais carinhoso, um pessoal mais welcoming, não sei, em português. Braço aberto, né? E quando eu fui pra última rodada, eu fui chegar bem cedinho, fui na loja do Liverpool, comprei minha camiseta da temporada 19-20, que já estavam vendendo. Fui para Anfield Road e tentei, fui para o Anfield mesmo, fiquei nos entornos porque dava para poder ir ainda. E assim, a segurança estava muito forte, tinha muita gente, estava todo mundo animado. Tinha um pub que chama The Church, que estava assim, lotado, que é um dos que fica mais cheios em Anfield Road. E acabei assistindo o jogo no Sandown, que é onde tanto o Everton quanto o Liverpool foram nasceram, né? Foram criados, onde fecharam um acordo apalavrado, né? E eles abriram um telão lá, gigante, e tinha muito torcedor do Liverpool. Tinha, do lado, vindo de Anfield Road, não dava pra ver que tinha tanta gente, mas eles têm um jardim atrás que, assim, só ficou lotado, abarrotado de gente. E minhas amigas, mesmo sem nenhuma gostava de futebol, era uma polonesa, uma francesa e outra brasileira, ninguém dava a mínima pra futebol, mas eu tinha levado cachecol, tinha levado casaco, tinha levado camiseta, tinha levado tudo que eu tenho do Liverpool, cada uma colocou um acessório meu, e fomos lá assistir o jogo. E assim que eu cheguei a gente foi de Uber, assim que eu cheguei lá comecei a chorar, porque assim, é uma emoção, você vê em jogos, você vê em transmissões, você vê em documentários, você vê em filmes, e é uma loucura você estar lá, nem parece real mais. E foi só, eu parei, fiquei sentadinho assim um pouquinho, olhando tudo, vendo as pessoas felizes, conversando, e o sotaque de lá também é um sotaque maravilhoso, assim, tem que ter legenda, mas é maravilhoso. E quando a gente estava assistindo, todo mundo junto e todo mundo abraçando, ninguém sabia de onde cada um era, e tinha muita gente que tinha ido para lá só para ver esse jogo mesmo, e dava para escutar o estádio gritando, embora seja até bem longinho o pub. E como você disse, foram 30 segundos, um minuto de a gente sendo campeão, e foi um minuto mais foda mesmo da minha vida. De todo mundo se pulando, cerveja voando, sinalizador indo para todo que é canto. Teve até uma parte do monitor lá que quebrou, porque tacaram um monte de pint, né? Porque aqui os copos são tudo de vidro, né? Tacaram um monte de cerveja no telão, cerveja para tudo que é canto, e depois, infelizmente, a gente não ganhou. Mas a festa continuou, e todo mundo junto, conversando, você andava pela cidade, estava todo mundo ainda com a camisa do Liverpool, e conversando, e ninguém, na verdade, cabisbaixo, que foi uma coisa muito massa de ter percebido. Foi todo mundo feliz com a temporada que a gente fez, todo mundo animado para o que estava por vir, e a gente acabou terminando, tinha vários ônibus que saíam de Anfield para o centro da cidade, porque é bem longinho, e terminei o dia num Wetherspoons, que é uma rede de bar aqui na Inglaterra, de pubs, né? E foi maravilhoso, foi assim, foram 2 horas e meia mais, 3 horas de pura festa, todo mundo cantando músicas históricas do Liverpool, e assim, não, o campeonato não foi ganho, mas a felicidade foi enorme.
Você falou sobre, né, quando você chegou lá, você começou a chorar. Eu não perguntei se foi a primeira vez que você foi para Liverpool, mas eu presumi que sim, né?
Foi sim.
Eu tenho uma teoria de que Anfield, os torcedores do Liverpool, Ela é meio parecida com a Meca para os muçulmanos, que é um lugar que você precisa visitar uma vez na vida para você conseguir sentir aquilo que você sente todos os dias de uma maneira mais próxima. E eu, para perguntar, eu sei que você já acabou falando, citando vários lugares e tudo mais, mas para quem vai para Liverpool, qual é a primeira, tipo, principalmente num dia de jogo, seja não conseguindo ingresso e tudo mais, quais são as diretrizes que essa pessoa deve seguir, o que ela deve fazer, o que ela deve conhecer e tudo mais? Você falou que não conheceu muito a cidade, conhecia os arredores do futebol ali, mas é para isso que a gente quer. Então, se tipo, tivesse indo para Liverpool hoje, quais seriam as dicas que você daria para essa pessoa?
Assim, Anfield Road, total, tem que... O arredor, na verdade. Eu tenho uma experiência muito legal que eu gostaria muito que todos os torcedores do Liverpool tivessem, que foi antes de eu ir para esse pub que eu falei, pro Wetherspoons, de ônibus, eu sentei no parque que fica entre Anfield e o estádio do Everton. Esqueci o nome.
Godson.
Godson Park, isso. E fiquei sentado lá com as minhas amigas, bebendo Guinness e só olhando para Anfield. E assim, só admirando mesmo, tipo, caralho, velho, eu consegui chegar aqui. Se eu morresse agora, eu tava tranquilo. Depois dessa experiência, eu não preciso mais nada na minha vida. E chegou um senhor de 80 e poucos anos, andando com um cachorro na minha frente, na nossa frente, né? E o cachorro veio cheirar a gente passou mão no cachorro e tal. E ele perguntou de onde a gente era, cada um falou o país que a gente foi, e ele falou, ah, nossa, eu já fui no país de todo mundo. Ele contou as experiências no país de cada um, e ele falou que ele torceria pro Everton. Aí eu, eita, e você conversa assim mesmo com o pessoal do Liverpool? É assim, porque ele viu que todo mundo tava com a camisa do Liverpool, e ele falou, não, mas assistir o jogo de vocês é muito legal. A gente como aqui na cidade, embora no futebol seja essa rivalidade, é todo mundo muito amistoso um com o outro. Aí eu fiquei mais maravilhado ainda, porque eu gosto do Liverpool e a cidade também encanta, sabe? Eu contei essa história exatamente porque foi a gente passou mais de uma hora conversando com esse senhor. Ele sentou do nosso lado, ele era do Navy, da Inglaterra, então ele trabalhou em vários países do mundo já, e ele voltou lá, estava vivendo a aposentadoria dele, e ele falou que o futebol do Everton não animava, mas ele nunca o deixaria de seguir, e tinha vários amigos e vários familiares que torciam para o Liverpool. E eu acho que isso mostra muito o maior valor de Liverpool, que são as pessoas. Então, não, tem sim Beatles, tem sim rock, tem sim música, que também é muito importante. A vida noturna de Liverpool é legal. Assim, não tem nada a ver com Londres, é um pouquinho mais clássico, digamos assim. Mas o melhor de tudo de Liverpool mesmo são as pessoas. Se você for para Liverpool, converse com o máximo de pessoas que você possa conversar, se souber falar inglês, lógico. Mas eu tive várias conversas maravilhosas com pessoas na rua, com pessoas em bares. Eu falei com uma dona de um pub, que até manteve o pub aberto um pouquinho mais tarde, porque estava conversando com a gente e falando. Era uma mulher que era dona do pub, e ela ficou maravilhada que a gente era de países diferentes, todo mundo foi lá só para poder ver o jogo do Liverpool. Ela torcia pro Liverpool também, e ela falou que o sonho dela um dia era ir para Londres. E assim, se dá para ver que o local é muito humilde, as pessoas são muito mais humildes do que no sul da Inglaterra, porque a economia lá não é tão boa quanto aqui no sul. Então, Liverpool mesmo é muito sobre pessoas e sobre a comunidade, e eu acredito que a maioria também vai concordar que o Liverpool não é só o clube, é exatamente toda a ideia que a gente tem por ele, que ele mantém historicamente. Então, se for para Liverpool, converse com o máximo de pessoas que você puder, tente ouvir, tente entender o que eles dizem, porque é muito difícil, você vai pedir desculpa muitas vezes para poder entender, para eles se repetirem, e eles nunca cansarão de repetir, porque eles gostam do pessoal de fora, e tendo essa identificação com o clube, vai facilitar muito também na conversa e em qualquer amizade que pode ser criada.
Muito bom relato. Eu trabalho nos estudos, agora estou fazendo meu projeto de mestrado sobre a cidade de Liverpool, a comunidade de Liverpool durante a era Thatcher, e foi um período onde a cidade se uniu, principalmente depois de Hillsborough e depois em Hillsborough, se uniu como um todo, e eu acho que esses laços permanecem. E voltando lá no que a gente falou sobre os nós e eles, essa é uma cidade que abraça muito o nós como um todo, cosmopolita da maneira que é. Liverpool nunca decepciona. E minha última pergunta, eu nem ia fazer essa pergunta agora, mas me ocorreu ela enquanto você falava, e para a gente fechar, eu queria perguntar, tem uma, eu não sei se você vai saber quem é, mas existe uma treta no Twitter de Liverpool com Manchester City, com uma conta famosa do Manchester City. E aí ele vivia falando da cultura inglesa, E eu queria saber aonde você mora. Na temporada passada, existia justamente esse resto da Inglaterra abraçando o Manchester City contra o Liverpool, ou é algo muito mais criacionismo desse perfil, no caso?
Eu acredito que amantes de futebol ingleses principalmente temporada passada, apoiavam muito o Liverpool, tirando o Norte, né? Tirando o Manchester individualmente, eu vi aqui no Sul o pessoal apoiando muito o Liverpool. Por quê? E em Londres também. O Liverpool é um clube que, historicamente, tem feito muito mais pela sua comunidade do que o City. E tem um glamour de a gente não ter ganhado há tanto tempo a Premier League. E tem um ranço um pouco dessa questão de futebol de dinheiro aqui na Inglaterra. A galera mais velha tem um pouquinho desse negócio, tipo, Chelsea? Não sei. Manchester City? Também não sei. Eles têm tem um calor pelo futebol antigo. Tem essa época ainda que a Inglaterra era grande no futebol e ganhava tudo. Eu vi muito mais aqui pelo Sul a galera apoiando o Liverpool. Sempre quando eu falava que eu torcia pro Liverpool, era uma felicidade. Era tipo, vocês estão jogando muito bem. O meu chefe, ele é torcedor do Chelsea. E ele fala, eu odeio o Liverpool. O time que ele odeia mais do que o Liverpool só é o Tottenham. Mas ele falando, eu assisti todos os jogos da Champions League do Liverpool, porque não tem como não gostar do que tá vendo, sabe? Então o público inglês, que eu conheço pelo menos, além de gostar do futebol do Liverpool, gosta do que o clube significa. E contra o City ainda é mais forte ainda, porque não existe essa paixão, eu não consigo ver, eu não vi ainda ninguém defendendo o City, principalmente quando é contra o Liverpool.
É muito bom seu relato, obrigado porque, como sempre lá, foi esse debate, a gente sabe que o Twitter não é uma base para pautar a discussão de maneira nenhuma. E aí a gente sempre tinha que escutar essa cartada ali, não, porque a Inglaterra tá fechada com o Manchester City, como se isso fosse um argumento válido, porque obviamente as pessoas sempre tendem a torcer pro time menor, então não é muito uma surpresa. E é bom alguma pessoa justamente daí contrapondo essa tese que a gente escutou por tanto tempo. Gabriel, queria agradecer profundamente você por ter vindo aqui. Você procurou a gente lá, contou sua história, foi um podcast legal, e vou deixar você se despedir. Se quiser mandar abraço para alguém, divulgar seu Twitter, etc., faça esse momento é seu e já esteja convidado prontamente para voltar aqui assim que você quiser.
Ah, não, ótimo, muito obrigado por me ter aqui, eu adorei contar essa história. Como a gente tinha conversado antes também, acredito que no máximo 2 pessoas sabiam de tudo isso, da minha história, principalmente aqui na Inglaterra, que foi quando o Liverpool foi mais importante, assim, pra mim, pra poder passar os dias mesmo, exatamente de, tipo, ter algo pra ver no dia de amanhã, sabe? Para looking forward to something, não sei como falar em português. Meu Instagram é gabriel_fe_leal. Meu Twitter, a gente coloca no... É muito complicado de falar, então eu acho que sei lá.
Eu marco você na publicação, é melhor.
Acho mais fácil. E... acho que é isso, eu fico muito feliz assim, de conhecer ainda mais pessoas do Liverpool. Acho que no Twitter existe muita guerrinha pequenininha e muita gente falando coisa que não sabe. Ligando com o que a gente estava falando antes também, vejo muito a mídia daqui e os torcedores muito apoiando o Liverpool nessa questão da quarentena, que se cancelar, a maioria das pessoas fortemente estão dizendo que o Liverpool merece ser campeão mesmo se parar agora, então dá pra ver que não sei se a Inglaterra tá com o City, não. Mas muito obrigado mesmo de poder participar. E espero não ter sido tão prolixo quanto eu normalmente sou.
Que isso. É, foi muito bom ter você aqui. É, o Café com o Liverpool fica por aqui mais uma semana, a terceira semana seguida que a gente vem fazendo podcast. Esse Histórias de Liverpool, novamente reforçando. É um podcast feito para torcedores se conectarem com outros torcedores, contarem suas histórias e dividirem, porque resultados passam, as histórias sempre ficam. Eu fico por aqui por hoje. Obrigado, até a próxima edição e Up the Reds!